política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, as pesquisas eleitorais dominam os noticiários do Brasil. E dessa vez, essa semana, agora, esse final de semana, aconteceu algo que eu particularmente já imaginava que fosse acontecer, mas não agora. A eleição no Brasil para a presidência da República vai para segundo turno. De acordo com a pesquisa que foi divulgada, feita pelos censos, divulgada pela revista Isto É, se as eleições fossem hoje, provavelmente nós teríamos um segundo turno. Dilma Rousseff apareceu nessa pesquisa com 35%. Aécio Neves subiu muito e agora tem 23,7%, ou seja, a diferença de Dilma para Aécio é pouco mais de 11 pontos, que é justamente os números de Eduardo Campos, que tem 11% nessa pesquisa de intenção de votos. Se somar os candidatos Eduardo Campos e Aécio Neves, você vai ter um percentual muito parecido com Dilma Rousseff, com os demais ainda que pontuaram 0,5%. Os votos dos outros candidatos somam-se em 34,7% e Dilma tem 35%, ou seja, um empate. Dilma Rousseff já não é mais capaz de vencer os outros candidatos no primeiro turno. Por esse e outros motivos que eu venho dizendo sempre, que o Brasil passa por um sentimento de mudança. Isso é uma realidade que está nas ruas e é preciso que os políticos tenham essa sensibilidade de entender o recado, a voz que está vindo das ruas, para você saber qual é o efeito que isso vai causar nas urnas. Independente do candidato, as pessoas querem renovação. E no Brasil, esse sentimento está aflorando, isso vem acontecendo desde o ano passado. Conforme chega agora o período da eleição, e as pessoas vão percebendo que vão para as urnas decidir sobre o futuro do seu país, isso vai se tornando a consciência ainda maior, e esse sentimento de mudança, ele começa a ser traduzido nos números, na intenção de voto, no sentimento das pessoas, como eu falei. Esse é o sentimento, é um sentimento de mudança. Dificilmente a presidente Dilma Rousseff será reeleita este ano. Se o candidato for Lula, talvez também não consiga reverter o quadro. O sentimento é de mudança e isso está muito claro. Há 4 anos atrás, eu falava que Dilma Rousseff tinha uma eleição garantida. E essa certeza era dada porque os números do candidato da época, José Serra, eles oscilavam na casa dos 35%. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas Serra patinava nesses números. É o que está acontecendo hoje com Dilma Rousseff. Outro ponto também, que em todas as eleições é preciso fazer essa análise, é quando você pega uma série de pesquisas, um conjunto de pesquisas, e você consegue entender a projeção dos candidatos de queda ou de crescimento. E é evidentemente que quando você pega agora várias pesquisas, você encontra que o candidato Aécio Neves está em projeção de crescimento, o pré-candidato Eduardo Campos oscila dos seus números, pouquinho para mais, ou se mantém onde está, e a Dilma Rousseff cai. Existe aí uma perspectiva, um ritmo de queda constante dos números de Dilma Rousseff. Se isso for contido, é possível que a eleição seja ainda acirrada da forma que se espera. Agora, se não houver essa contenção, o resultado será trágico para o PT durante toda essa eleição. É a realidade do Brasil hoje e não dá para discutir isso com o sangue acolorado pelos partidos. Você precisa fazer essa análise e ter esse olhar com base nos números, e as pesquisas estão revelando isso. Então, esse final de semana foi a primeira pesquisa, o primeiro resultado que se tem mostrando essa real possibilidade de segundo turno nas eleições do Brasil esse ano, nas eleições presidenciais. Vai ter segundo turno, isso já está evidenciado, não só por essa pesquisa, mas quando você pega o conjunto dela e você consegue entender as projeções. E haverá sim uma dificuldade muito grande. A era do PT tende-se a ser encerrada neste ano de 2014, independente do candidato que esteja alçado à presidência da República.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia mais uma vez, cidade. Começa agora o programa Rádio Debate para as cidades do Agreste de Pernambuco através da Rádio Polo. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A partir de agora, vamos falar sobre a política e o poder do Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz de Capibaribe que estão fervendo, né? Principalmente após as denúncias que foram divulgadas esse final de semana, novas denúncias contra o governo. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Tem matéria sobre essas novas denúncias que surgiram esse final de semana, tem pesquisa eleitoral, adesão também confirmada oficial de Mendonça Filho ao grupo formado, a coalizão formada pelo governador, ex-governador Eduardo Campos, para eleger o Paulo Câmara. E o PT que confirmou a candidatura de Dilma Rousseff para a presidência da República. Então, daqui a pouco a gente comenta sobre todos esses assuntos. Eu vou começar falando um pouco mais sobre essa pesquisa, Isto É Census, divulgada no sábado. Está nas bancas da revista Isto É.
Blog do Inaldo Sampaio. Pesquisa Isto É Census aponta cenário de segundo turno. Pela primeira vez na presente campanha eleitoral, foi divulgada uma pesquisa de opinião que sinaliza cenário de segundo turno na eleição presidencial. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Census por encomenda da revista Isto É. De acordo com este levantamento, que foi realizado entre os dias 22 e 25 de abril, com 2 mil eleitores, a presidente Dilma Rousseff, PT, tem 35% de intenções de voto. O segundo colocado é o senador Aécio Neves, PSDB, com 23,7%, seguido pelo ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, com 11%. Somados, Aécio e Eduardo têm 34,7% dos votos, praticamente a mesma votação de Dilma, diferença de 0,3%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, se a eleição fosse hoje, haveria segundo turno, mesmo porque os candidatos dos pequenos partidos têm algo em torno de 4%. A pesquisa foi realizada em 136 municípios de 24 estados e está registrada no TSE. Em pesquisas anteriores do Ibope, Datafolha e Vox Populi, Dilma sempre ganhava no primeiro turno.
8h14 na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu cara Ney. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
A semana começa fervendo com a primeira pesquisa que indica essa tendência, né, de segundo turno na eleição presidencial.
É, mas as pesquisas mostrando o crescimento de Aécio já foram apresentadas lá atrás, pelo Datafolha, pela CNI e Vox Populi, né? Essa pesquisa da Isto É que chegou agora, é apenas confirmar. O que eu acho, Ney, é que o Aécio Neves não está crescendo por acaso. Aécio Neves cresce em cima da repercussão do seu programa nacional em rede de TV e rádio, que foi muito bom, diga-se de passagem, ao contrário do programa de Eduardo e Marina, que não teve muita repercussão. Repercutiu intensamente o programa de Aécio, que é um programa bom, um programa bem dirigido, um programa com conteúdo político, objetividade e com história. Mostrou Aécio ao lado de Tancredo, Aécio como presidente da Câmara dos Deputados, Aécio como governador de Minas, enfim, mostrou que Aécio realmente tem uma grande história para ser presidente da República.
Eu falava aqui, Magno, já no início do programa, que o Brasil, ele vive um... Magno, o Brasil vive um sentimento de mudança, né? As pessoas estão com esse sentimento nas ruas desde o ano passado. Independente dos candidatos, essa é uma situação que se percebe nas ruas. É o sentimento que vem das ruas.
Mas é muito cedo ainda para a gente tirar uma conclusão dessa, né? A gente percebe o seguinte, que Dilma está enfrentando uma fase muito difícil do seu governo. Ela fez, inclusive, aquele pronunciamento do Dia do Trabalhador, justamente com a intenção de, pelo menos, parar a sua queda nas pesquisas. Sexta-feira houve um evento importantíssimo em São Paulo, que foi o Congresso Nacional do PT, onde se reafirmou a candidatura dela e deram chega para lá no movimento Volta Lula. Então, dependendo do que ocorrer nos próximos dias, ela pode ter um cenário para frente para se recuperar. O problema é a extensão dessa CPI que vai ser instalada esta semana. Não sabemos o que vai ocorrer, porque no Brasil a gente sabe quando... Como começa uma CPI? Só não sabe como é que acaba, né, Ney?
Pois é, realmente é complicado. Tá certo, Magno, muito obrigado pela participação e mais informações, mais detalhes, logo mais no programa Frente a Frente às 18 horas.
A participação da Paula, até lá, um abraço, Ney.
Romenique Stephens, e agora o que dizer depois... As pesquisas indicam já o segundo turno, algo, na minha opinião, previsível, mas não para agora, achei cedo demais.
E a diferença dessa pesquisa para a rodada de pesquisas que houve do Datafolha, do Ibope, entre outras, né? A diferença foi gritante e apontou a pior pesquisa dos últimos dias, desses últimos 15 dias, para a presidente Dilma Rousseff, né? Ela caiu e ela hoje está no piso de uma candidata à reeleição competitiva, que é a 35%. Esse é o piso estipulado pelos principais analistas políticos, né? E aí, o que acontece? A gente já aborda um segundo turno, se for analisar a pesquisa Census divulgada pela Isto É. Outro ponto negativo para a presidente Dilma foi o seguinte: a rejeição dela hoje é maior do que a intenção de votos, né? 42% dos eleitores afirmaram que não votariam em Dilma de jeito nenhum. Essa é a situação. Outro ponto negativo também foram que 66% avaliam o governo como regular ou negativo. E 49% desaprovam o desempenho pessoal da presidente à frente do governo. Ou seja, a presidente Dilma não teve nada a comemorar. E também... essa já é mais uma pesquisa que aponta seus principais adversários crescendo, ou o principal, que é o candidato do PSDB, o Tucano Aécio Neves, né? Que já aponta aí com 24%, abrindo uma distância já para o terceiro colocado, que é o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com 11%, que estagnou e não consegue sair daquele patamar de 10% a 11%, né? Ficou ali, parou e não sai do canto. Eu achei precipitado, na minha concepção, Lula já abordar que não será candidato de jeito nenhum, né? E aí começa a tirar as chances desse volta Lula. E aí é um ponto que o PT agora fica sem a principal arma, né? A bala de prata, como diria a Marina Silva, né? Que seria o Lula. Porque a Dilma já dá sinais claros, né? De apontar que a reeleição será muito, muito difícil. E, mais uma vez, poderemos ter o clássico, né? PT-PSDB. Porque o PSB não está dando reação nenhuma de quem pode disputar um segundo turno. A gente aponta, o Eduardo é o mais leve. Mas se a gente for analisar, nessa mesma pesquisa, aponta Aécio Neves como o menos rejeitado, né? O menos rejeitado entre esses três principais candidatos também é o Aécio Neves. O Eduardo Campos fica quase, mesmo ainda sendo um dos menos conhecidos, mas ainda tem uma rejeição bem maior, em torno de 5% acima do Aécio Neves, em torno de 3% a 4% abaixo da Dilma Rousseff. Então, o Aécio Neves é o que está em crescimento e é o que é menos rejeitado dos três candidatos à disputa à presidência da República. Então, a gente tem tudo aí, por enquanto, para ver mais um clássico no segundo turno, PT-PSDB, né? E aí, ver o tira-teima, né? Ou o PSDB empata ou o PT amplia, já que teve duas eleições com Fernando Henrique vencendo, duas com Lula e uma com Dilma. E agora teria novamente PSDB e PT. A questão do PSDB a gente vê a Marina, né? A Marina vem pondo dificuldades e mais dificuldades ao Eduardo, e isso aí é complicado. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, são estados que o Aécio vem tendo uma vantagem sobre o Eduardo, e o Eduardo não consegue tirar essa vantagem do Aécio, principalmente por conta de Marina, que vem atrapalhando algumas alianças, possíveis alianças que o Eduardo teria com os principais candidatos ao governo do estado nessas localidades, nesses principais colégios eleitorais do nosso Brasil.
Eu acho que é possível a gente concluir também, Romeni, que diante desses números do crescimento de Aécio, agora o adversário de Eduardo vai ser Aécio.
Isso eu abordava aqui.
A Dilma naturalmente já está caindo. Inclusive eu vi já uma notícia de hoje, já o Eduardo Campos rebatendo algumas afirmações de Aécio Neves, coisa que até então não tinha acontecido.
Isso eu abordava aqui. Eu achei que o PT se preocupou demais com o PSB no início e deixou o PSDB livre.
Mas eu tô falando do adversário de Eduardo.
Eu vou chegar nesse ponto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o PT deixou, ficou muito focado no PSB e deixou o PSDB livre. O PSDB conseguindo, mesmo o Aécio fazendo todas as lambanças que fez lá atrás, começou a melhorar, mudou sua equipe de marca. E o PSB focou demais no PT e esqueceu que estava atrás de Aécio Neves. Mesmo com pouco naquele momento, mas estava atrás de Aécio Neves. E fez um pacto de não agressão que vai ter que ser quebrado agora. Por quê? Porque se quiser disputar um segundo turno com a Dilma Rousseff, tem que passar o PSDB, né? O Eduardo entrou na onda de Aécio Neves e começou a abordar: ah, mas existe a possibilidade de ir a um segundo turno com Aécio Neves, né? Eu não acredito. Eu acredito que mesmo a Dilma não sendo reeleita, o PT vai estar no segundo turno.
Ah, sem dúvida.
Vai estar no segundo turno. Não tem essa de estar jogando para a plateia que vai dar um PSB, PSDB, não. O PT é o adversário do segundo turno, independente se for Aécio ou Eduardo. Agora o Eduardo tem que pôr as barbas de molho, porque tem que passar do PSDB para ir para um segundo turno. E esse pacto de não agressão com o PSDB vai ter que ser rompido agora. Vai ter que ser rompido.
Matéria que foi divulgada no G1 durante o final de semana disse que o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que não se vê fazendo parte do mesmo projeto de Aécio Neves. Isso foi a declaração de Eduardo. A gente tem projetos que são distintos, que tem base política e social distinta, afirmou Campos, ou seja, está afastando qualquer possibilidade, conotação de que o projeto é idêntico, que é a mesma coisa, justamente para tentar agora tirar voto de Aécio.
Eu acho que agradava mais se ele dissesse que o projeto fosse o mesmo, porque os projetos de Eduardo não vem agradando muito a população. Mas se for analisar a idade penal, né, a população não se agradou muito do que o Eduardo abordou.
Mas o problema é que se Eduardo falar isso, as pessoas que já votem Aécio não vão optar em votar
exatamente
em Eduardo, porque
agora
o projeto já é o mesmo.
E realmente essa questão da idade penal ele mesmo abordou novamente: não, somos contrários à questão da idade penal, e isso foi uma coisa que não caiu no gosto popular, né? Não caiu no gosto popular. Outro ponto também, a questão empresarial, né? Os empresários, principalmente os de São Paulo, estão com o pé atrás, porque a vice de Eduardo é justamente a Marina Silva, né? E foi, a imprensa analisou bem nesse final de semana, no evento que aconteceu na Bahia, que o Eduardo é muito cauteloso quando vai comentar algumas coisas voltadas para o empresariado, justamente por conta da Marina, enquanto o Aécio é livre para abordar o que quiser, né? O Aécio já abordou que era o candidato do agronegócio, enquanto o Eduardo teve que ser muito cauteloso em determinados pontos. Isso aí é complicado. É complicado para o Eduardo, porque o Eduardo tem que conquistar um eleitorado, tem que conquistar vários setores da sociedade. Essa é a situação que está ficando complicada para o Eduardo Campos, e aí a gente aborda que cada vez mais está caminhando para o clássico PT-PSDB, e o Eduardo Campos não vai, se continuar nesse formato, o Eduardo Campos não vai ter a votação que a Marina Silva teve há 4 anos atrás, né? A votação que a Marina teve há 4 anos atrás não vai ser colocada para o Eduardo Campos. E o PSDB também, alguns setores, já apontam que o Eduardo também não é o novo. Esteve aliado com o governo do PT até 2013, né? Só veio sair em 2013 do governo Dilma Rousseff, né? Passou 7 anos, podemos dizer, 6 a 7 anos, aliás, de 10 a 11 anos no poder. E aí agora se intitula como novo. É complicado, isso vai ser muito difícil do Eduardo tirar de si.
8 horas e 30 minutos. Nesse mesmo aspecto, a gente traz a matéria da revista Veja, que fala sobre a candidatura de Dilma Rousseff, que foi lançada oficialmente sexta-feira, né? Foi referendada como candidata num evento muito grande, um grande evento realizado pelo PT com a presença de Lula. E foi afastado lá todos os rumores do Volta Lula. Vamos ouvir a matéria.
Veja.com. PT confirma candidatura de Dilma para conter Volta Lula. Em um evento pontuado por ataques a adversários políticos e à imprensa, defesa dos mensaleiros presos e tentativa de abafar as denúncias de corrupção na Petrobras, o PT respaldou na noite desta sexta-feira a pré-candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição. O encontro nacional em São Paulo ocorreu no momento de maior fragilidade do governo Dilma e foi destinado a tentar abafar o movimento Volta Lula, que ganhou força nesta semana e ecoou em partidos aliados. Coube justamente ao ex-presidente o discurso para aplacar a corrente que defende sua candidatura no lugar da de Dilma. Precisamos parar de imaginar que existe outro candidato que não seja Dilma neste partido. Quando a gente brinca com isso, os adversários tiram proveito. Se um dia eu tivesse que ser candidato a alguma coisa, a primeira a saber seria a presidente Dilma Rousseff, finalizou Lula.
Bom, tá aí, Lula tenta de todas as formas afastar, né, essa intenção, esse coro do Volta Lula, parte do PT que se posiciona com esse desejo. Esse evento aconteceu antes da pesquisa que indicou aí o segundo turno.
Exatamente, eu ainda acredito nesse Volta Lula. Eu começo a acreditar veemente nesse Volta Lula, né? Eu acho que, como eu tinha abordado, eu acho que a rodada de pesquisa que irá iniciar nesses próximos 15 dias, lá para o dia 14, 15, por aí, vai ainda abordar muita coisa. Porque, por exemplo, serão as pesquisas que irão, podemos dizer assim, antecipar as convenções, né? As últimas pesquisas antes das convenções, e as pesquisas que serão após do pronunciamento de Dilma, no dia 1º, e após a peça publicitária do PT, que será lançada essa semana. E aí serão pesquisas que de fato irão analisar a Dilma Rousseff. E aí, se nas próximas pesquisas Dilma cair ainda mais, né? Será complicado manter. Outro ponto que a gente vê nessa matéria é a defesa dos mensaleiros presos, né? Que aí o Lula em Portugal tinha abordado que não eram pessoas de sua confiança, mas o PT ainda teima em defender os mensaleiros presos. Aí cai um pouco ou um muito em contradição essa situação. Essa é complicado, né? A situação do PT entrou na luz vermelha mesmo, não é nem no amarelo de atenção, mas sim no vermelho, que tá perigoso demais essa candidatura já da Dilma Rousseff.
8h33.
Entrevista.
Bom, deixa eu tentar restabelecer aqui o sinal. Nós vamos tentar agora um contato com Brasília. Não sei se está em Brasília, mas com o líder da oposição na Câmara, o deputado Mendonça Filho. Vamos tentar aqui. E 34, na linha, deputado federal Mendonça Filho, líder da oposição na Câmara. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês aí na Rádio Polo.
Deputado, tem muita coisa acontecendo, né? E eu vou começar pelo o que aconteceu durante a semana passada, quando a presidente Dilma lançou em rede nacional o aumento para os programas sociais e também o reajuste na tabela do imposto de renda. O senhor fez fortes críticas à presidente Dilma por conta desse anúncio. O que foi que aconteceu?
Na verdade, a crítica que eu fiz foi com relação ao uso político do horário presidencial. A gente sabe que cadeia nacional de rádio e televisão é um instrumento usado pelos presidentes para falar ao país, ao povo brasileiro, a respeito de assuntos nacionais, de interesse suprapartidário. E o que se assistiu foi a presidente ir para o horário de televisão, primeiro falar mal da oposição, e segundo estabelecer aí compromissos, inclusive para além do seu governo, por exemplo, o reajuste da tabela do imposto de renda, de acordo com o que ela anuncia, só vai acontecer em 2015. Então é uma coisa que mostra claramente o caráter eleitoral. Por outro lado, essa questão do Bolsa Família também teve o mesmo propósito aí de fidelizar e de deixar ainda mais preso o voto daqueles eleitores que votam pelo fato de que tem o benefício do Bolsa Família, que na verdade hoje é já consagradamente um programa social que todo presidente da República vai manter. Então não há como você aceitar esse tipo de postura como uma coisa normal. Por isso que a minha crítica aconteceu.
Deputado, nesse aspecto nacional ainda, durante o final de semana, a pesquisa eleitoral já indica uma tendência de segundo turno para as eleições presidenciais. No âmbito nacional, o seu partido, o DEM, deve ficar, evidentemente, com o senador Aécio Neves, não é isso?
O meu partido está praticamente aí definido do ponto de vista de apoio à eleição de Aécio Neves para presidente da República, não tenho dúvida. E claramente, a cada dia que se passa, aumenta a insatisfação popular por conta da inflação, por conta de serviços públicos de péssima qualidade na educação, na saúde, na segurança pública, por conta também da falta de crescimento, o Brasil crescendo aí menos de 2% ao ano, quer dizer, um crescimento que pode ser caracterizado como medíocre. Então, esse quadro geral de desgoverno é que ensejou um crescimento da oposição também. E há um certo cansaço também em termos de governo de PT. O PT já deu o que tinha de dar, já são 12 anos completando ao final desse ano, e evidentemente que a gente precisa buscar alternativas. E as alternativas estão na oposição. De um lado se tem aí a candidatura de Aécio, de outro, o pernambucano Eduardo Campos. E eu acredito, sinceramente, com outros candidatos que devem disputar o pleito, a gente vai ter sim segundo turno, e no segundo turno a oposição vai virar o jogo e ganhar a eleição.
Deputado Mendonça, hoje, nesta segunda-feira, o senhor deve oficializar, né, a sua adesão ao grupo político formado para apoiar o candidato Paulo Câmara. O DEM deve se unir ao PSB aqui em Pernambuco. O senhor, inclusive, o deputado, acho que Augusto Coutinho. Está confirmado isso? Como vai ser feita essa adesão?
Na verdade, eu não caracterizaria nem como adesão, como apoio, né? Porque o governo Eduardo não mais existe. E eu estou fazendo uma aposta numa candidatura que tem hoje 10, 12% com relação ao concorrente, que é Armando, que tem em torno de 40%. Então, na verdade, estou fazendo uma aposta, e essa aposta é para o futuro, para 2015, quando começará o novo governo. E eu acredito sinceramente que é a melhor opção para Pernambuco. Como se sabe, eu tenho uma posição de oposição ao PT, crítica, bastante crítica em Brasília. Todos acompanham essa minha postura no dia a dia. Então não dá para ficar em Brasília falando mal do PT e em Pernambuco ficar abraçado com o PT aqui com o Armando. Então a base de apoio, com todo respeito que eu tenho à pessoa de Armando, a pessoa que eu inclusive tenho na conta de um amigo, eu não tenho condições de ficar com duas caras, uma em Brasília e outra aqui. Então, para mim, o caminho alternativo melhor de Paulo Câmara, que é um servidor público, com boa formação no Tribunal de Contas e que ocupou cargos importantes no Estado. E eu espero, naturalmente, que ele vença a eleição, vou trabalhar por isso, e que faça um bom governo.
Agora, tem um problema, deputado, que deve acontecer em Belo Jardim, já que comenta-se que o prefeito João Mendonça disse que não sobe no palanque que Mendonça Filho estiver. Então, o Paulo Câmara deve ter que fazer dois comícios lá.
É, isso é um problema menor. É, primeiro que eu acho que ele se adiantou. Quem não sobe no palanque dele sou eu. Até porque eu não posso conceber que uma pessoa que nasceu e foi criado basicamente, politicamente, por mim e por meu pai, agora queira dar uma de independente e vamos assim, ditar regra. Então, ele cuida do espaço dele, eu cuido do meu espaço, modestamente, e vou cumprir com meus compromissos perante o eleitorado. Não tem nenhum problema, ele faz campanha para um lado, eu faço campanha para o outro. Eu só não quero mistura com quem não tem caráter.
Deputado, para a gente finalizar, em relação à conjuntura política aqui de Santa Cruz, Capibaribe, o Mendonça Filho deverá estar na cidade já nos próximos meses? Continua as conversas com Zilda Moraes, com Ronaldo Pacas, como é que estão esses apoios aqui?
Continua, sim. Eu tenho conversado bastante com Zilda, com o Hernando, com o Ronaldo, inclusive está marcando para os próximos dias uma conversa com o Ronaldo, e a gente vai naturalmente formatar aí o nossa estrutura de campanha para que oportunamente a gente possa dar o início e trabalhar de forma intensa para que eu possa mais uma vez me apresentar diante do eleitor de Santa Cruz do Capibaribe, com o trabalho que eu realizei, aquilo que está aí já posto, conquistas importantes como a questão do abastecimento d'água que a gente viabilizou na nossa gestão, a ponte para São Domingos em Brejo da Madre de Deus, a barragem do Pará, o Ciretran, enfim, obras em escolas estaduais aí em termos de quadras poliesportivas. A gente tem realmente uma história de muito trabalho em Santa Cruz, e é com esse legado que vou me apresentar e evidentemente buscar o apoio e o reconhecimento do povo, sinalizando para o futuro, porque o trabalho passado ele credibiliza, ele gera credibilidade. A história política minha, do meu pai, gera credibilidade. Agora, o que realmente significa voto efetivamente é compromisso para frente, ou seja, para o futuro, e a gente vai trabalhar junto sempre com o povo de Santa Cruz.
Deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela participação, e continuamos acompanhando aqui o dia a dia da política em Brasília. O senhor, inclusive, com muito destaque como líder da oposição.
Obrigado, Ney. Um abraço para você, um bom dia, que Deus te abençoe e abençoe todo o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Prazer grande começar essa semana de trabalho aí falando com vocês na Rádio Polo em Santa Cruz. Muito obrigado, bom dia.
8:47, e esse fim de semana o assunto foi uma denúncia feita por um fornecedor, né, de serviço da prefeitura do programa dos vereadores de oposição. Vamos ouvir a matéria que está no meu blog.
Blog do Ney Lima. Produtor de eventos acusa prefeito de ter realizado festa particular com dinheiro público. Vereadores da bancada de oposição de Santa Cruz do Capibaribe divulgaram mais uma denúncia contra o prefeito Edson Vieira, PSDB. Durante o programa semanal de rádio, os vereadores entrevistaram ao vivo o produtor de eventos Marcelo Fama, que atua no fornecimento de equipamentos de sonorização. Marcelo revelou que a festa de aniversário da primeira-dama Alessandra Vieira, PSB, realizada em setembro de 2013, foi paga com dinheiro público. Na ocasião, Marcelo teria fornecido equipamento de som para a realização do evento e, meses depois, teria recebido o pagamento na prefeitura da cidade, mas negou que teria recebido cheques do município, afirmando que os cheques eram de terceiros e estariam pré-datados. Marcelo afirmou que a festa de aniversário da primeira-dama estaria relacionada em uma nota que continha eventos públicos e disse que foi pago todo o montante de uma vez. Um detalhe que foi revelado por Marcelo Fama é que a transação para pagamentos da sonorização dos shows teria sido presenciada pelo vice-prefeito Dimas Dantas, PP, que não teria concordado com o procedimento, alertando que o ato estaria errado. Outra denúncia apresentada por Marcelo Fama é que, para ser contratado para eventos realizados pela prefeitura, é necessário o pagamento de uma comissão avaliada em 10%. O pagamento seria feito ao também produtor de eventos, Alan Reboque. O blog do Ney Lima tentou entrar em contato com o prefeito Edson Vieira para comentar as denúncias feitas por Marcelo Fama, mas o celular do prefeito estava desligado durante as tentativas. O blog ouviu o vice-prefeito Dimas Dantas por telefone. Dimas disse que estava viajando e preferiu inteirar-se melhor sobre as declarações de Marcelo Fama para posteriormente se pronunciar.
8h49, Romanique, ouviu essa entrevista do Marcelo?
Ouvi, né? O popular Marcelo de Zé Fama, ou também Marcelo do Som, né? Resolveu ampliar o som contra o governo Vieira, né? E podemos observar que durante a entrevista ele estava visivelmente emocionado e abatido, né? Mas mesmo assim, pôs para frente as denúncias levantadas, né? A questão, uma das denúncias foi a questão da festa de aniversário da primeira-dama Alessandra Vieira, que ocorreu no dia 17 de setembro de 2013, né, onde teve várias atrações, estrutura de imagem, som e ornamentação, e tinha também por objetivo arrecadar brinquedos para depois ser doada a crianças carentes, teria sido financiado pela Prefeitura Municipal. Essa foi a denúncia do Marcelo. Nessa denúncia eu achei um pouco confuso, né? Principalmente quando ele falou dos cheques que foram dados ao mesmo. Não deu para entender muita coisa, ele foi muito confuso naquela questão dos cheques. Não achei muita consistência na questão da denúncia, mas mesmo assim muito grave, por sinal, porque ele disse que recebeu da prefeitura para o evento, mas mesmo assim, quando ele falou nos cheques, ficou um pouco confuso, e aí eu quero até depois ouvir melhor sobre os fatos novamente, porque ficou muito confuso mesmo nessa denúncia.
Na matéria, né? A gente destacou que ele teria recebido cheque de terceiros, porque há um momento que ele diz: eu pensei que os pagamentos, aliás, antigamente os pagamentos da prefeitura eram feitos com cheque da prefeitura, e agora deram cheque pré-datado. Aí na entrevista, acho que o Carlinhos perguntou se os cheques eram da prefeitura e ele disse que não.
Ficou confuso, ficou muito, na minha concepção, ficou muito confuso aí. A questão dos 10% eu achei até mais grave e mais consistente, até porque ele coloca. E ele aí citou outros nomes. Ele
citou estariam um nome, pagando também.
Isso, ele até citou o nome de pessoas políticos que sabiam do envolvimento. Ele disse que teve uma reunião com ele, Edson Vieira e Dimas Dantas, né? Que Dimas Dantas sabia, mas que teria se calado. Ele citou o nome de Ronaldo Pacas também, que o vereador Ronaldo Pacas sabia e que teria se calado, né? Falou dessa questão dos 10% que teria que ser pago ao Alan Reboque, que, segundo os vereadores de oposição aqui, é noivo da sobrinha do prefeito Edson Vieira. E para tocar ou colocar equipamentos nos eventos que são realizados pela prefeitura, teria que pagar 10%. Essa aí eu achei até um pouco mais consistente. A do aniversário da primeira-dama achei muito confuso, por isso que eu quero ouvir mais, né? São denúncias graves que merecem resposta. Eu acho que o prefeito Edson Vieira, que ficou de ligar, né? Talvez esteja já na linha. Ele tem que dar resposta sim, né? As denúncias também pela oposição tem que ser também levadas a sério, que são denúncias graves, não pode ficar apenas nas palavras, tem que haver transparência e honestidade. Isso eu até coloquei nas minhas curtinhas de hoje, tanto pela situação como pela oposição. Não pode ser apenas ao vento, como tá, a gente ainda espera a resposta da KMC, como a gente ainda espera a resposta dos teclados e agora da questão desses 10% e do aniversário da primeira-dama.
8h53, na linha, o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos que estão aí no estúdio.
Essa denúncia que foi feita, não sei se o senhor está totalmente a par do que foi dito pelo Marcelo Fama, que até então é correligionário seu, acho que da época de campanha ainda. Mas ele fez algumas denúncias afirmando que teria sido colocado em uma lista de despesas de aluguel de som de eventos públicos, foi incluído lá a da festa da sua esposa, a festa de aniversário, que isso teria sido pago pela prefeitura. Que resposta o senhor daria, no caso, a essas denúncias?
Primeiro, ele vai ter que provar tudo na justiça, né? Primeiro, eu quero dizer de antemão aqui que esta semana estarei ingressando na justiça. E o Marcelo vai ter que provar qual a relação que ele tem com a prefeitura, qual a relação, qual foi o serviço que ele prestou à prefeitura, qual o trabalho que ele tem com a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E ele vai ter que provar isso. E pegando no gancho com o que o Romenick acabou de falar aí, eu quero dizer, Romenick, que a oposição vai ter que provar. Ela tem que provar, porque o que me consta, a prefeitura não tem nem não tem nenhum serviço com o Marcelo. E ainda mais, como é que ele queria que eu pagasse festa da prefeitura, festa de aniversário da minha esposa, com a prefeitura, com cheque da prefeitura? Quem já viu a prefeitura pagar cheque, com cheque? Quem já viu a prefeitura tá pagando festa particular? Eu faço minhas festas particulares e pago com o meu dinheiro. E isso aí foi feito durante muito tempo. Quem não já viu? Eu promovi várias festas em Santa Cruz do Caparibe e sempre fiz festa com o dinheiro próprio nosso. Nunca fiz nada com dinheiro de prefeitura, até porque eu sou prefeito há um ano e meio, né? Um ano e quatro meses. Alô?
Estamos ouvindo, prefeito. Estamos ouvindo.
Tá ouvindo?
Sim.
Até um ano e quatro meses. E nunca aconteceu isso. Agora, o que está na hora de dar? Eu, a oposição, joga. Eu não sei quais esses fatos que tem que ser apurado, joga. E vai a uma emissora de rádio, se coloca ao vento. E eu quero saber qual o documento, eu quero saber qual a prova, o que é que se tem. Porque é fácil falar, eu quero saber qual é a prova que se tem. Né? Então, eu vou entrar na justiça, e estou dizendo de antemão aqui que vou entrar na justiça, e ele vai ter que provar isso aí, até porque, como você disse, né? Marcelo, por conta que foi correligionário meu, eu não podia fazer nada que a lei não me permitisse, não. Entendeu? Eu não poderia jamais fazer isso, não é porque a pessoa votou em mim que eu devo fazer as coisas erradas porque as pessoas votaram em mim. Talvez esse ciclo vicioso que as pessoas tinham em Santa Cruz de Caparibe estão vendo que com nossa administração é diferente. Esse ciclo vicioso, eu tenho dado um basta nisso aí. Né? Todo mundo me conhece, sabe quem eu sou, sabe quem é minha esposa, sabe que eu não preciso usar dessas artimanhas aí para estar fazendo essas coisas erradas. Diferentemente do que foi dito até o próprio sábado, que vinha um vício vicioso aí, que se dizia que se fazia festa desde de 6, 7 anos, e que era feito, ora, e cadê o processo de transparência e licitação? O que foi feito pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe? Um pregão eletrônico, que o que me consta é que a empresa do rapaz não participou porque não tem documento. Então, que culpa tenho eu?
Prefeito.
Agora, essa fala, porque isso eu considero isso como uma fala, ele vai ter que provar isso na justiça.
O senhor coloca agora que não consta nenhum serviço do Marcelo para a Prefeitura de Santa Cruz, né? Mas ele já realizou eventos públicos, né? Eu acredito que o equipamento dele, o som dele já deve ter sido visto em algum evento da Prefeitura de Santa Cruz.
Se ele fez evento para a Prefeitura, ele deve ter sido contratado por alguma empresa. A empresa que ganhou a licitação, a empresa que aluga só, alguma coisa. Agora, ele vai ter que provar qual a relação dele, qual foi o serviço que ele prestou, que pagamento conosco. Ora, e agora é muito fácil você chegar e tá chamando os outros disso, isso, aquilo, tem que dar um baixa nisso.
Então, no caso, não existe nenhum contrato, direto ou licitação do qual ele tenha ganhado e preste serviço à prefeitura.
Ele vai ter que provar que tem, não é isso? Eu quero saber qual foi o contrato que ele tem com a prefeitura. É? Qual é o contrato que se tem dele com a prefeitura? Onde é que foi feito esse contrato? Qual é o vínculo dele com a prefeitura?
O senhor falou também, prefeito, que existiu um ciclo vicioso aqui em Santa Cruz de Capibaribe, que o senhor acabou com isso e que o senhor não poderia fazer nada com o Marcelo, mesmo ele tendo sido seu correligionário, que a lei não permitisse. Houve algum pedido dele que não fosse possível ser aceito em virtude da lei?
Como é, né? Você está dizendo o quê?
O senhor falou que havia um ciclo vicioso aqui em Santa Cruz.
Ele falou no sábado que vinha fazendo festa há 6, 7, 8 anos, direto aqui em Santa Cruz do Caparibe. Que vinha, foi palavra dele que falou isso aí. Né? Talvez conosco agora, ele viu que eu quebrei esse ciclo vicioso que se tinha, dizendo, não, é fulano, é ciclano. Ora, as pessoas que ele falou, tá tudo aí. Dizer que ninguém toca na. Pelo menos não me chegou a nada na prefeitura que consta que deve a ninguém. A gente pagou a todo mundo. Essa questão que ele levanta de outras coisas, ele que vá procurar saber de outras pessoas. Agora, a Prefeitura de Santa Cruz Caparibe, tudo que ele falou a respeito da Prefeitura e do prefeito Edson Vieira, isso vai ter que ser provado na justiça. Isso aí, eu não abro mão disso, até porque o povo de Santa Cruz me conhece, sabe do trabalho que nós estamos fazendo. E aí, por conta de uma pessoa que diz que não tocou no Bregaribe, ou que não tocou não sei o que lá, que culpa tenho eu? Né? Que culpa tem o prefeito? Agora, você põe isso na diária e dizer, não, eu estou 1%, 10%, 20%, 30%, 40%, dizer, não, prefeito, você, eu não toco nessa festa não, para não dar 10%, 20%. Vai ter que provar por qual é a relação que a prefeitura tem. Então, até na hora desses comentários, é fácil de você saber distinguir, para você não estar levantando suposições para o povo e que vinha deixar dúvida. Qual é o fundamento dessa denúncia? Denúncia não, desse comentário de Marcelo. Qual é? Em que é que estão se entregando? O que é que a prefeitura, qual é a relação da prefeitura tem com Marcelo? Qual é o que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo até agora. Quer dizer que chega qualquer pessoa e dizer, João está fazendo isso e aconteceu isso e isso. Quer dizer que isso é um fato, isso é uma realidade? As pessoas têm que ter cuidado no que ela está falando. Se ele foi usado como alguma outra coisa, eu não sei. Né? Respeito, sempre o respeitei, sempre o tratei bem, sempre os serviços que foram pagos para Edson foram feitos para a pessoa de Edson Vieira. Recebeu, campanhas políticas que trabalhou, recebeu, então tenho respeito e consideração. Agora, sobre este caso, a justiça é quem vai responder.
Domenico, bom dia, prefeito.
Bom dia.
O São João, o Sabor daí, que foi uma empresa terceirizada que tomou conta do São João, não é isso?
Como é?
Houve uma empresa, né, terceirizada que tomou conta do São João, foi assim?
Não, eu não estou sabendo dessa história, não.
Não, é a pergunta que eu estou fazendo. Então não houve empresa.
Sabendo, não. Menique, não vamos desviar
Não, eu estou querendo perguntar, prefeito, para chegar ao seguinte, que ele abordou que houve um pagamento de 10%. Então, se queria abordar se teria sido uma empresa terceirizada, se houve ou não. É apenas a pergunta.
Você está falando de som, é isso?
Isso, sim.
Houve uma licitação, um pregão eletrônico, certo? E que uma empresa ganhou um pregão eletrônico. Certo? A empresa que ganhou o prego eletrônico, ela é responsável pela contratação de A, do som A, B, C, D, O, E, O, F, o que for. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Entendeu? Essa é a minha colocação. Entendeu?
Prefeito.
A prefeitura é feito um pregão eletrônico e a empresa que ganha o prego eletrônico, ela é quem faz as contratações.
Prefeito, nas afirmações do Marcelo, ele disse que a pessoa que recebia essa comissão de 10% seria o Alan Reboque. A empresa do Alan Reboque foi ganhadora de licitação na prefeitura ou não?
Não existe, até porque me consta, não é a empresa de Alan Reboque. E eu acho que ele vai ter que comprovar isso também contra o Alan, né? E aí a pessoa do Alan que é mais capacitada para responder. É isso que eu estou dizendo, entendeu, né? As pessoas chegam e falam. Quer dizer que agora você quer criar um factóide, um fato, para querer atingir as pessoas, não é? Você agora você pega, vai para um programa de rádio, agora esculhamba e vai querer criar um fato, levantar uma leviandade contra as pessoas. Não é dessa maneira, entendeu? Eu acho que o que eu percebo aí é que tenta a todo instante querer desgastar uma administração aprovada pelo povo. Não é? Uma administração que vem dando resultado e a todo instante inconformada ainda com o pleito eleitoral ou com a maneira da gente governar, tentam fazer. Eu tenho uma concepção, ninguém nunca ouviu eu pegar microfone, esculhambando, falando mal, denunciando para a justiça, não, porque eu tenho uma maneira de se fazer, tá entendendo? Eu tenho uma maneira de perceber o que é que as pessoas querem. Infelizmente, o que eu percebo é que a todo instante tentam desarticular como não aceitasse um resultado livre e espontâneo do povo para tentar desgastar uma administração que vem dando certo. E fica a todo instante, vamos tentar desgastar Edson, vamos ter a administração, o poder público, e levantando falso. O que eu vejo é isso.
Prefeito, essa crítica o senhor atribui aos vereadores, não é isso? Os vereadores da oposição. Essa crítica que o senhor faz, o senhor está atribuindo aos vereadores da oposição.
Sete vereadores da oposição, sim, porque eu até respeito a oposição. Eu respeito, quero dizer aqui que eu respeito. Agora, eu não respeito levar para um outro lado. Tá entendendo? Um lado da algazarra, do quanto pior melhor, do esculhambar, do tá falando mal, do tá entrando na vida pessoal das pessoas. Ora, eu até agora não consigo entender o porquê de Marcelo tá querendo levantar falso contra a minha pessoa, contra a minha esposa, não é? Porque isso é, eu não entendo como é que se tinha alguma coisa de errado, que procurasse as pessoas que fossem responsáveis. Nunca com a prefeitura, com a relação. Dizer que eu que é Tuneira, pagou festa, que conversa é essa? Entendeu? Então, é muito suspeito essas coisas, de onde parte, como são partido, de onde vem, de um programa político, de um programa de um adversário. As coisas não se fazem dessa maneira.
Prefeito, para a gente encerrar esse assunto, em relação, voltando agora à questão da festa da sua esposa, o senhor tem o som especificamente do Marcelo foi pago? O senhor tem a comprovação que pagou diretamente a ele, enfim, do seu bolso realmente?
Claro que sim. Como é agora? Isso foi em setembro. Eu não entendo, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Que história é essa? Ele vai ter que provar que eu paguei com o dinheiro da prefeitura. Ele não está dizendo isso? Está fácil. Ele vai ter que provar qual é o vínculo que ele tem com a prefeitura e qual o cheque que eu paguei com o dinheiro da prefeitura. O que está se falando é isso, não é isso? Então, ele vai ter que provar. Ele vai ter que provar, dizer, não, eu recebi da prefeitura. E o quê? Me mostre. Então, qual é o melhor fórum de se debater isso? Não é não votar em rádio, nem nada, é na justiça, não é isso? Então, eu, esta semana, estarei ingressando, não é? Para que ele prove. Tá fácil, ele não disse que recebeu da prefeitura essa festa, ele teve que prove, né? Então, tá fácil, fácil.
Tá certo, então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação. Só aproveitando que o senhor está no ar conosco, né? Tem data já, mudando radicalmente de assunto, tem data já para a definição política de Alessandra Vieira, já que ainda está no ar essa questão, não há nada oficializado ainda.
Esses dias aí a gente está definindo. A data está próxima a data. Está bem próximo aí da gente
definir. Esses dias são 10 dias, 5 dias, 15 dias?
Uns 10 dias.
Uns 10 dias. Sim. Tá certo, então.
Até porque você me faz me lembrar até também agora, é muito suspeito levantar o nome de Alessandra agora, né? Não estou dizendo, não é essa pergunta que você me fez, não. Estou dizendo essas colocações que fizeram essa semana agora, dessa questão de Marcelo, que ele falou. A gente fica até estranhando o porquê disso. Mas, infelizmente, como é um ano. Eleitoral, ficam tentando denegrir a imagem de pessoas sérias, de pessoas que o povo conhece, que quer bem e que, de uma maneira ou de outra, são pessoas que se destacam no meio da nossa sociedade, no meio do nosso povo. Mas a gente está pronto, firme aí, para continuar o trabalho de Santa Cruz de Capuari.
Tá certo, então, prefeito, muito obrigado pela participação. Enfim, o senhor, se quiser ficar à vontade também para mais alguma afirmação, para as pessoas que, evidentemente, lhe acompanham durante toda essa trajetória.
Não, só esclarecer, agradecer o espaço e dizer que ratifico mais uma vez que vamos, eu mesmo vou entrar para ser na justiça e fico triste porque se levanta-se. Palavras aí para jogar no vento, para criar algum fator político, para tentar desgastar. Mas sobre isso aí tranquilo, até porque não vejo sinceramente qual é o fundamento disso tudo aí. Se não for político, qual a outra coisa? As coisas que são feitas pela prefeitura são pagas com dinheiro público, né? Nada de pessoal e particular é pago com dinheiro público. Eu faço a coisa correta, né? O que é público é pago com dinheiro público, o que é privado é pago com dinheiro particular. Isso aí não é uma norma de quem se trabalha corretamente, quem se trabalha seriamente. Então, a gente trabalha correto, a gente trabalha sério, e quer dizer que está atento, mas não admito pessoas aí que venham querer manchar a biografia de uma pessoa séria e de uma pessoa honesta. E sobre esse fato, a oposição tem que apresentar dados, é isso. Ela vai ter que provar tudo o que faz, porque senão isso vai virar o quê? Quando você chegar, não, eu penso, falo no rádio e ao canto, não mostro nada, não mostro documento, não mostro nada. E aí, como é que fica? Né? Mas sobre o mais, eu estou totalmente tranquilo a aventura, até porque o trabalho continua, e isso aí a gente já está aí tomando todas as providências, vai tomar porque é simples, é só eu vou entrar na justiça, eu quero que ele prove, e no mais a prefeitura, assim, a prefeitura não tem nenhum, quero que se prove qual o contrato que se tem com a prefeitura, qual o serviço que se presta à prefeitura, até porque para se colocar o nome da prefeitura vai ter que ter alguma prova. No mais, eu agradeço aí o espaço e bom dia a todo Santa Cruz de Caparibe.
Tá certo, então, um grande abraço, prefeito Edson Vieira. São 9h11, ouvimos então o prefeito. Eu vou agora para outra linha com o vice-prefeito Dimas Dantas. Dimas, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, amigos da Rádio Polo. Eu não posso assim falar diretamente, coisa que eu tô viajando. Ontem você entrou em contato comigo, mas eu tenho ido para o aniversário da minha mãe e eu não tomei conhecimento exatamente do teor, o conteúdo na íntegra da entrevista que foi dada por Marcelo. Mas eu li no blog de você, seu, é algo sobre o que ele tinha retratado. Primeira coisa que eu preciso deixar claro é de que, na forma que está colocado no blog, não foi exatamente como aconteceu. Eu quero deixar a população ciente de que o que eu tentei de conhecimento foi de um certo dia eu entrar no gabinete do prefeito. E Marcelo está presente no gabinete do prefeito, falando com as pessoas que tinham tocado e não tinham recebido ainda, não sei se era de São João, e eu estou intervindo no meio da conversa, dizendo que era necessário realmente encontrar a maneira para pagar pagar.
Bom, o Dimas está se deslocando, né? Pelo que a gente deu a entender, ele está em deslocamento. Seria interessante que ele parasse um pouco o carro onde estiver para que pudesse falar com a gente. Caiu a ligação, né? Mas foi justamente esse o ponto da denúncia do Marcelo Fama em que ele citou o vice-prefeito Dimas Dantas, quando ele disse que o Dimas teria presenciado o momento em que ele estava conversando com o Edson para receber contas de alguns serviços prestados em outros eventos, inclusive. E no meio desses eventos estaria o aniversário da primeira-dama.
Exatamente, né? E aí era até necessário ouvir toda a fala do vice-prefeito para que nós pudéssemos entender, né? Porque o Marcelo abordou que o Dimas soube da história e pediu até para que resolvesse essa situação, né? Assim como também citou outros nomes que também saberiam da história, exemplo do vereador Ronaldo Pacas, que era bom também dizendo para a população o que realmente aconteceu, né? Agora, pela fala do prefeito Edson Vieira, eu já começo a observar que esse caso vai se estender na justiça, assim como foi as denúncias na época da eleição contra o vice-prefeito Dimas Dantas, naquele caso ainda das máquinas, né? Que até hoje está na justiça e que em breve terá resposta, ou mostrando o lado de Dimas ou dos vereadores. A mesma coisa eu estou começando a observar nisso, né? Mais uma figura, um popular que faz uma denúncia e que isso vai ser resolvido na justiça, até porque o prefeito Edson Vieira disse que entrar na justiça para ver esse caso. E aí é isso, aguardar mesmo a justiça sobre a situação.
Vamos retomar o contato com o vice-prefeito Dimas. Nós ouvimos até o momento que você falou que se recorda que estava na sala do prefeito quando o Marcelo veio falar de alguns eventos que precisava receber.
Na verdade, quando eu entrei na sala, Marcelo estava com o prefeito. E eu ouvi a conversa, em certo momento, ele dizendo que precisava, que as pessoas tinham prestado serviço tocado para a prefeitura e não tinham recebido. E eu intervi dizendo que era preciso realmente fazer uma intervenção para que houvesse esse pagamento. Bem, isso foi a minha participação. 15 ou 20 dias depois, eu encontrei Marcelo na frente da prefeitura. E lá eu perguntei a ele: Marcelo, pagaram? Ele disse: me pagaram com cheque de terceiros. O que diz a Marcelo foi que isso estava errado. Ponto. Nada mais, tem mais nenhum comentário, porque é preciso, isso está errado e isso não pode acontecer. Essa foi a minha participação. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte: é que eu não vi, eu só vi uma parte da fala do prefeito. E o que eu quero dizer à sociedade é o seguinte: é que nós temos que partir sempre do princípio de que, por exemplo, o prefeito merece a credibilidade do povo de Santa Cruz. Não se pode julgar uma atitude por uma denúncia, seja ela qual for. Eu sou sempre a favor de toda e qualquer denúncia deve ser investigada. Toda e qualquer denúncia. Seja contra mim, seja contra o prefeito, seja contra um servidor público, porque o dinheiro público, de fato, é sagrado. Ninguém pode estar metendo a mão no dinheiro público. E isso eu não estou dizendo, isso com o país inteiro e no mundo inteiro. Então, o que eu quero colocar é de que não se perde de imediato, porque alguém saiu numa emissora, seja Marcelo, seja quem for, e faça uma acusação, a população só pode tomar ela como verdadeira depois de investigado e provado aquilo que está falando. Mas não se pode simplesmente toda denúncia as pessoas tomarem como verdadeira. Então eu parto do princípio que a princípio acredito as palavras do prefeito. Agora, sou a favor que se abra uma investigação para que se apure a veracidade ou não do que Marcelo diz e cada um depois responde sobre o que está falando. Agora, que não pode, outra coisa que eu queria deixar claro. Alguém ligou para mim e disse que o Romanique tinha dito que eu me calei, que eu estava presente. Eu nunca vi. Romanique, quer dizer, se você falou isso.
Ô, Dimas. Dimas, o que eu falei foi o seguinte: eu repeti a frase do Marcelo no programa, que ele disse que vários políticos sabiam e se calaram. Foi o que eu reproduzi aqui. E aí ele citou seu nome, o de Ronaldo Pacas e de outros políticos. Foi apenas isso.
Mas se ele citou meu nome, de que vários políticos sabiam, o que eu sei é o que eu disse. Eu não posso, eu jamais saberia de algo como ele denunciou e ficaria calado. Isso eu nunca ouvi falar que pagamento da festa da primeira dama tinha sido feita com dinheiro da prefeitura. Eu nunca ouvi falar nisso. E isso ele pode perguntar a ele, que eu tenho certeza que ele vai afirmar isso. Primeiro que eu nunca presenciei pagamento de nada, porque eu não faço parte da parte administrativa da prefeitura. Eu ocupei um cargo de secretário e ocupo um cargo de vice que sequer vou na prefeitura. Então é importante que se diga que eu nunca tive conhecimento disso, e repito, acredito que isso não seja nem realidade. Agora, sou a favor de toda e qualquer denúncia ser apurada. Tem que ser apurada, porque nós precisamos ter a certeza que aquilo que dissemos à população é aquilo que se concretiza no dia a dia. É isso que nós precisamos.
Dimas, só para deixar claro, então assim, você não teve conhecimento por parte do Marcelo Fama, ele não chegou ali falar exatamente da questão da festa da primeira-dama, esse ponto específico, ele não falou com você?
Exatamente, jamais falou isso comigo. O que eu conversei com o Marcelo, vou repetir aqui de novo, foi entrar na sala do prefeito, ele está conversando com o prefeito sobre a história dos pagamentos atrasados e que algumas pessoas estavam cobrando dele, porque eu entendia que ele era do grupo e precisava e cobravam dele, que acreditaram nele. E aí eu intervi e disse ao prefeito que realmente era preciso dar um jeito para pagar. Bem, encontrar fazer o pagamento. 15 ou 20 dias depois, eu encontro o Marcelo na frente da prefeitura. E como eu tinha presenciado a conversa, eu perguntei a ele como é que pagaram, porque no dia que eu tive com ele, o prefeito se comprometeu que ia pagar. Aí eu disse: pagaram, mas pagaram com cheque de terceiro. Se pagaram com cheque de terceiro, está errado, porque isso não pode acontecer. Pronto. Foi essa a única conversa que eu tive diretamente com o Marcelo sobre qualquer assunto da prefeitura.
Tá certo então, Dimas, muito obrigado pela participação e evidentemente que nos próximos dias, for necessário mais alguma informação sobre esse assunto, nós estamos abertos para que você possa falar quando for necessário.
Hoje eu estou indo ao Recife, mas amanhã ou quarta-feira, acredito que eu vou estar na área para a gente conversar e aprofundar mais nisso.
Tá certo, então, um grande abraço. A gente aguarda então a visita do vice-prefeito Dimas Dantas. Boa viagem. 9:19, ouvimos então o prefeito e o vice sobre essas denúncias que foram apresentadas durante o final de semana e evidentemente, não é, Romini, que esse assunto ainda deve render muita coisa durante os próximos dias.
É, vai render muito, né? Primeiro tem que ouvir o que as pessoas estão falando na rádio, né? Esse negócio, ah, que fulano disse isso, aí liga pra rádio sem saber o que de fato a pessoa falou, é complicado, né? Eu tinha dito aqui uma fala reproduzida pelo Marcelo, né? Em entrevista tanto ao blog do Jairo Gomes, quanto aqui no programa Oposição em Ação. Não foi uma fala de Romeni, mas sim colocando aspas numa fala de Marcelo. Outro caso, mais uma vez repito, pela fala do prefeito, começa a mostrar uma certa semelhança com aquele caso durante a eleição de 2012, onde os vereadores de oposição na época fizeram contra o candidato a vice Dimas Dantas, né, trazendo um popular para fazer uma denúncia daquelas falas, tentando mostrar provas e tudo mais, e que até hoje ainda está na justiça desde 2012 até 2014, né? Eu acho que essa também vai ser outro caso que vai estar na justiça, né? Vai ser ouvido o popular, vai ser ouvido os vereadores de oposição, vai ser ouvido o prefeito e as pessoas envolvidas. Da mesma forma que eu falei com o Dimas, eu estou falando aqui também do Ronaldo Pacas, né? O Marcelo citou o Ronaldo como sabia da questão dos 10%. Quem ouviu o programa sábado escutou o que o Marcelo falou. Tanto que eu disse aqui, era bom também o Ronaldo entrar para explicar se realmente houve conversas com o Marcelo, se ele sabia dessa questão dos 10% para responder ou não. Repito, foi uma fala do Marcelo, não do Romenick. Só estou reproduzindo o que o Marcelo falou. E como eu disse, muita coisa tem que ser esclarecida. O prefeito já deu a fala dele e disse que ia entrar na justiça para provar que era contrário, né? No mais, só mandar um abraço aí à galera que está ouvindo, o Diego, o Atla e o Bigode, ouvindo o programa Rádio Debate, e todo dia nos ouvem aqui. Quanto a isso, vai render muito e muito ainda durante a semana nos principais programas e blogs da cidade essa questão do Marcelo Fama.
9:21, o resumo, evidentemente, da fala do prefeito Edson e do vice Dimas estarão logo mais também no meu blog. E nos próximos dias vamos trazer mais informações em relação a este assunto. Final do programa Rádio Debate. A todos um grande abraço. Estaremos juntos novamente amanhã. Você fica agora com Márcia Arantes e Adelson Galvão. Até amanhã, Romenick.
Até amanhã, se Deus quiser.
Rádio Debate, Polo FM.